בעזרת השם, דף מם ו' תתת דוג'י סוטר, פרסור שלום עליכם. נסתם לזה דף מם עמוד ב', נעשה סטדי אנג'יבש, כמו עשינו מנוב המשנה, נפטלו זקני ירושלים. מימוס, אורום הזלייז, דף ג'און, תאו חסרו, אוכיתו ג'י גלע אלופיים, קונטרנו הפרסור הססינד, לא עלינו, אינם פעים קונטרנו מסידד, פעים קונטרנו פרסינטרנו מאסטרדה, e os juízes do Sanedrim têm que vir medir a distância desse falecido e a cidade mais próxima. E vamos ver o que acontece na sequência. Então, Nifteru Ziknei Yerushalayim Velchulaem, os juízes do Sanedrim, Tribunal Supremo, que é o Sanedrim de 71 juízes, que fica na Lishkat HaGazi, é um dos aposentos do Beit HaMikdash. Eles já mediram qual é a cidade mais próxima e eles foram embora. Ziknei Otaim Mevinei Glad Bakar. Então, o juiz dessa cidade mais próxima tem que trazer uma bezerra. A Shelom Ashrabeo nunca foi puxada com um jugo. Então, se foi colocado um jugo sobre essa bezerra, ela foi puxada, então ela já se invalida. Venamun Poserba, porém, a lei dessa bezerra é uma lei mais leve do que a lei de um animal para um sacrifício, porque mesmo que essa bezerra tenha algum defeito físico ou tenha algum ferimento permanente, um mum kavua, não se invalida para o ritual de Eglar Ufá. Com relação ao sacrifício, isso sim, invalidar, mas Eglar Ufá não é um sacrifício. Então, pode ser um animal que tem um defeito físico, tem um mum. O Moridino Talanachar Eitan, levavam ela para um riacho Eitan, um riacho forte. O que significa Eitan? Eitan que é mais chamado, Kasher, uma terra dura. Alfa Pichero Eitan Kasher. Porém, mesmo que fizeram o ritual de Eglar Ufá numa terra não dura, uma terra mole, também valeu. A primeira tem que ser uma terra dura, mas isso não é indispensável. O Erfino Tabekufis na Ahureia, então pegam essa bezerra, o ritual de expiação desse pecado do assassinato, vamos ver qual é a função disso na frente, desse ritual. Porém, tem que pegar um facão e cortar a nuca dessa bezerra. O Mekomá sobre Israel Milavot fala a Mishnah, que é proibido semear e trabalhar a terra onde fizeram a ritual de Eglar Ufá, o Mutab Yisroel que chama Pishtano naquele chama Marinho, porém é permitido fazer outros trabalhos com linho, cortar, com romper pedras, é permitido. Ziknei Otaim Lohatrit Dem Bemayim Makom Arifá Shel Eglá, fala a Mishnah que esse juiz da cidade mais próxima que trouxeram a bezerra tem que lavar as mãos nas águas desse riacho, em cima de onde foi o corte na nuca da bezerra, Veobim tem que falar, Yadeno Lohshafkai Tadamazê, Veeneno Lohraum, as nossas mãos não despejaram esse sangue, nossos olhos não viram esse assassinato. Pergunta a Mishnah, Vihial da Tera Lash, Ezekne Bidin Shafredamimen. Será que os suspeitos desse assassinato são juízes? Os suspeitos são as pessoas perversas da cidade, não os juízes, são as pessoas dignas da cidade. Ela, então, que eles estão atestando é Shelobali Adenu Ptanu, Veloreinu Veinachnu, Belolevaya. Então, o que eles estão falando é que a gente não causou esse assassinato mesmo de forma indireta, ou seja, que essa pessoa que foi morto, ele não bateu na nossa porta pedindo comida e a gente mandou ele embora sem ajudar ele. Isso provocou que ele tentou roubar alguém e ele foi assassinado. Nós não vimos essa pessoa saindo da cidade sozinho, viajando desacompanhado, e mandamos ele embora e não mandamos uma companhia com ele para a segurança dele. Não aconteceu. Nós não causamos esse assassinato. Koanim Omrim e os Koanim que estão lá, começamos mesmo lá em cima, eles têm que dizer o outro pasuk. Kapelam Chai Israel Sherpadita, Hashem, Altitendam Aki Bekerevam Chai Israel. Os Koanim falam que Hashem expia os pecados do povo de Israel, que você salvou o povo de Israel, você resgatou o povo de Israel do Egito, e não cause que haja uma morte de uma pessoa inocente no povo de Israel. Eles não tinham que completar a continuação do pasuk, que esse assassinato foi espiado através do ritual de Eglar Ufá. A continuação do pasuk é a presença divina que fala isso. O que acontece é que tem um assassinato. A cidade mais próxima, a cidade mais suspeita, que é a casa do assassino. Então existe uma promotoria contra essa cidade. E o ritual de Eglar Ufá é um ritual de proteção para proteger essa cidade de qualquer castigo, por ser a casa de um assassino. O ritual de Eglar Ufá protege a cidade. O assassino, ele é culpado e tem o pecado sobre ele, ele vai ser castigado por isso. Porém, o ritual de Eglar Ufá causa a expiação da cidade. Então é uma proteção para a cidade, isso que acontece. Fala Gmará, veiemum possir beiglami kalvachum. Fala Gmará, quando a Sanishá pode falar que uma bezerra que um defeito físico ou um ferimento permanente é válida para o ritual de Eglarufa, deveria ser inválido por uma dedução, uma para. Se com relação à vaca vermelha, pegamos a vaca vermelha e fazemos o abate, queimamos o corpo e com as cinzas da vaca vermelha a gente purifica a impureza do falecido. Com relação à vaca vermelha, chega a impostotba, tem uma lei mais leve com relação a esse aspecto que não tem limite de idade para a vaca vermelha. Mesmo a vaca velha também é válido para o ritual da parada do mar. Mumposerba, mesmo assim, se a vaca vermelha tem um defeito ou ferimento, feitsu, ela é inválida para o ritual de parada do mar. Então, eglashe shenim postotba, a bezerra tem uma lei mais grave, porque a bezerra para eglaruvá tem que ter até um ano de idade. Então, uma lei mais grave do que a parada do mar, não deixei mumposerba, não seria dedutivo falar que também um defeito invalida a bezerra, se a lei com relação à parada do mar. Como aqui não, Shane Atem da Malkra, Asher em Bamum, Bamum Poser, Bemum Poser, Baibla. Fala aqui não, porque a Torá diz com relação à parada do mar que o ferimento, um defeito, invalida Ba. Nesse caso da parada do mar, se deduz aqui que outro caso da bezerra, da Iglarufa, não ser invalida por causa de um defeito ou nunca voa. Ele ameaça, se for assim, Loyu Sharavudot Postodba. Se for assim, então. Temos uma pergunta. De onde se sabe que se a vaca vermelha foi usada para qualquer trabalho, ela está inválida para o ritual? Se aprende isso por causa da Iglarufa. A bezerra não pode trabalhar. Se ela trabalhou, ela é inválida para a Iglarufa. E se aprende da Alahá da Iglarufa para a Alahá da Paraduma. E também com relação à Iglarufa, a Torá fala que a bezerra não trabalhou, ou seja, que somente com relação a esse caso da Iglarufá é um problema se a bezerra trabalhou, mas devemos falar que com relação à parada do mar isso não seria um problema. Alama maravidá amará, porque falou, sabe, Niachaleu, dash essa kim, psulau, beiglat, timshor, porque o sábio disse que se a pessoa, ele colocou alguma carga, nesse um pacote de sacola sobre a parada do mar, ela se invalida, e se aprende isso da Alahá da Iglarufá. Então a pergunta é, que se a gente fala que a palavra ba, que vem especificar com relação à paraduma, que somente com relação à paraduma um defeito invalida, com relação à iglarufa não, como a gente pode falar que assim como a iglarufa que trabalhou ela está inválida, também é a mesma coisa com relação à paraduma, se a Torá também escreve com relação à iglarufa, a palavra ba vem aparentemente especificar com relação à iglarufa, é um problema se ela trabalhou. Uma chave para definir ol negla, temos uma dizer a chave fala, recebemos por tradição, que associa o assunto da parada do mar com o assunto da Iglarufá, tem uma repetição da palavra ol, que significa jugo. Então, isso vem dizer que também com relação à parada do mar, ela não pode trabalhar. Se ela trabalhou, ela é inválida. Pergunta, mas é uma pergunta clara. Iglanamiteite ol ol mi pará. Então, por que você não aprende dessa Gzera Shavá, que assim como com relação à vaca vermelha, não pode ter nenhum mum, nenhum defeito ou ferimento, então é a mesma coisa com relação à Iglarufá. E a bicha não fala assim. Mahamet Rahmanabá. Não, para isso que a gente usa a palavra ba, que está escrito com relação à parada do mar, que com relação a isso, nesse caso, um defeito, um ferimento, compromete. Mas não com relação a iglarufa. Pergunta na pergunta clara, beiglanamiktiv ba, por exemplo, ela também escreve ba, que com relação a iglarufa, o trabalho invalida. Não, e deveria ser que com relação à parada do mar, não. Uma home ba, ela é de uma outra kodashim. Não, vamos lá, com relação à palavra Bada e Glarufá, essa palavra já está pega para aprender uma outra lei. Para dizer, Belo Pasta, Belo Avodá, com relação a sacrifício em geral, podemos pegar um animal que trabalhou e sacrificar. Então, essa palavra Bada vem limitar e falar com relação a Glarufá, o trabalho invalida o animal para Glarufá, mas com relação a sacrifícios, não. Saca da caminho, eu poderia pensar, Leite Becava Rome Glar, poderia pensar por uma dedução. O Maiglashimun Poseba Avodá Poseba, assim com relação a Iglarufá, mesmo que o animal tenha um defeito, não se invalida para Iglarufá. Com relação a sacrifício, a lei é mais grave. Um animal que tem um defeito ou ferimento permanente é inválido. Kodashim, Shimun Poseba, Irandusha Avodá Poseba, com relação a sacrifícios que o defeito compromete e invalida o animal, seria óbvio falar que também o trabalho invalida o animal. Então, por isso, a Torá veio dizer que não. Um animal que trabalhou pode ser sacrificado, mas não pode ser usado para iglar arufá. E Kalemifra pergunta, mas que dedução é essa? Mala iglar, shiken, shanim, postlotba. A gente vê que com relação a iglar arufá, tem algumas particularidades, alguns rigores que não se aplicam com relação a sacrifício. Por exemplo, se um limite de idade para iglar arufá. Tem que ter até um ano de idade para essa bezerra ser válida para o ritual. Mas sacrifício não tem limite de idade. Então pode ser que também esse rigor, que o trabalho invalida a bezerra, é só algo particular da Iglá Arufá, não com relação a sacrifícios. Uma ato kodashim e leika de pasta de Belushanim, você nunca encontra sacrifício que tem limite de idade, a gente encontra sim. Tem, se você tem que sacrificar um keves, que é um bezerro, que é um carneiro até um ano de idade também. Fala Gmará, então, então, o que precisamos do Pasuk é para falar que mesmo sacrifícios que têm limite de idade, que são o mesmo rigor do que é Iglar Arufá, tem, mesmo assim, essa lei que trabalha em Valida Bezerra não se aplica com relação a Iglar Arufá, mas não se aplica com relação a sacrifícios. Pergunta, será que essa é a mesma fonte que um animal que trabalhou pode ser usado como sacrifício? Isso que a Torá fala, ba, com relação a Iglar Arufá? Aprendemos de um outro pasuk. Averet o shavur o haruto e averet o garavo e alefet. Lota krivu ele la Hashem. Trafala alguns defeitos do animal. E fala, não sacrifique esses animais para Hashem. Ele ia até makriv kodashim, shenedá ben avodá. Então se vê, somente casos assim invalidam um animal para ser um sacrifício, mas o trabalho não. O animal pode trabalhar e ser sacrificado depois. Então já sabemos isso dessa outra fonte. Por que precisamos das duas fontes? Mas precisamos poderia pensar que isso que o animal pode ser usado para o sacrifício, mesmo que ele trabalhou, poderia pensar que é só se ele foi usado para um trabalho permitido, mas se foi usado para um trabalho de pecado, trabalhar no Shabbat, por exemplo, poderia pensar que se invalidou para o sacrifício. Por isso fala a segunda fonte, que não, mesmo que o animal foi usado para um trabalho proibido, como trabalho no Shabbat, pode ser sacrificado. Temos uma terceira fonte. Temos uma outra fonte para essa lei. A Torá fala, não pode pegar um animal que um goi trouxe para o Betamigdash, ser um animal defeituoso, um animal que tem um ferimento permanente, sacrificar. Então tem uma outra fonte que não podemos sacrificar animais com defeito. A Torá fala, ele, nesse caso é um problema. Ele ia estar aqui, quando a Shem Shinedá vai na bodeia, ele veio indicar que um animal que trabalhou pode ser usado como sacrifício. Temos três fontes para a mesma lei. Mas isso é sim necessário. Por quê? Porque eu poderia pensar que essa lei, que um animal pode trabalhar e pode ser usado para um sacrifício, mesmo que for um trabalho proibido, eu poderia pensar que essa lei só se aplica se o trabalho aconteceu antes da santificação do animal para o sacrifício. Porém, se ele não foi santificado, depois foi usado para um trabalho proibido, como trabalho no Shabbat, outros tipos de trabalhos proibidos, poderia pensar que isso já é grave demais e não pode ser usado para um sacrifício. Fala a Torá que sim. Mesmo depois da santificação, depois do Ekdesh, depois da designação, mesmo que o animal trabalhe um trabalho proibido, pode ainda ser sacrificado. Gufa voltando a esse assunto. Amara Vida Amara falou assim: Beniach Alea, o Dash Sakim Psula, o Beiglat Tim Shor. Vamos explicar melhor essa lei, falamos por cima antes. Quando a pessoa coloca um volume na Paraduma, qualquer volume, qualquer carga, se invalidou. A Paraduma não pode ser mais usada. Com relação à bezerra da Iglarufa, a lei é mais fácil. Se a pessoa coloca uma carga, não se invalidou. Se a pessoa puxou a bezerra, transportou a carga com a bezerra, aí a bezerra se invalidou para o ritual da Iglá Arufá, não pode ser mais usada. Isso se vê da linguagem dos psukim, essa diferença. Pergunta na mente vê: Oh, ele e ela, oh, xerabodot minai, namata kalvachome. Com relação à parada do mato, ela fala: você não pode usar uma vaca vermelha que foi colocada sobre ela o jugo. Então, até agora sabemos essa lei. Da onde sabe que ela não pode trabalhar nenhum trabalho se ela trabalhou, ela se invalida? Aprendemos por dedução, Kalvachomer. Uma igla shemun posel ba, sharavodot postot ba. Se com relação à bezerra da igla arufa, mesmo que ela tenha um defeito, ela pode ser usada para o ritual. Porém, se ela trabalhou, qualquer trabalho não pode ser usado para nenhum ritual, isso a Torá fala claramente, não pode ser usado para esse ritual da igla arufa. Para shemun posel ba, enodin shesharavodot postimba. Mas só a vaca vermelha, que ela não pode ter um defeito ou um ferimento fixo, é óbvio, então é mais rigoroso do que a bezerra da Iglar Ufá, então seria óbvio dizer que também esse rigor, que ela não pode trabalhar nenhum trabalho, também se aplica à vaca vermelha. Se você aplica com relação à Iglar Ufá, se aplica com relação à vaca vermelha. Vim na Pshach Lomar. Se você quiser perguntar que essa dedução não é certa, mesmo assim, Neymar Kan Ol, Neymar Galan Ol, mesmo assim temos uma Gzera Shavá, associando os dois assuntos parados na Iglar Ufá, assim como com relação a Iglar Ufá, qualquer trabalho invalida a bezerra. Afkar Sharavodu Postotba, assim também com relação à vaca vermelha, qualquer trabalho invalida a vaca vermelha para o ritual. Mas antes de tudo, agora a pergunta: por que essa dedução não é correta? Por que não posso falar realmente isso? A Iglar Ufá pode ser defeituosa, e mesmo assim não pode trabalhar nenhum trabalho. A vaca vermelha não pode ser defeituosa, então deve ser a mesma coisa que não pode trabalhar nenhum trabalho, mas é mais rigorosa. Poder pensar que você vê a Iglar Ufá tem um rigor que não se aplica à vaca vermelha. Por quê? Qual é o rigor? O rigor é que a bezerra da Iglar Ufá tem um limite de idade, só pode ser usada para o ritual até um ano de idade. E essa lei, esse rigor não se aplica à vaca vermelha. Então, se vê que tem rigores que se aplicam à Iglar Ufá, não se aplicam à Paraduma, pode ser que esse rigor, que a bezerra não pode trabalhar nada, se aplica a Iglar Ufá, não se aplica a Paraduma. E na minha outra pergunta, quando a Shimi o Rijo, Shimon posse bem, vem na Vodá posse bem. Porque a gente vê com relação a sacrifícios que não podem ser defeituosos, mas podem trabalhar. Então pode ser a mesma coisa com relação a Paraduma. Não pode ser defeituoso, mas pode trabalhar. Por isso a Breita disse que não, temos uma Gzera Shavá, a repetição da palavra Ol, e associamos os dois assuntos. Malalan Sharavodot, Afkan Sharavodot. Assim como com relação a Iglar Ufá não pode trabalhar nada, vamos associar com a Gzera Shavá para Paraduma, que não pode trabalhar nada. Falando uma como Shebata. Conforme esse raciocínio, tem uma pergunta. Malalan Hatchitim Shor, Afkan Hatchitim Shor. Rav disse que a lei da Paraduma é mais rigorosa do que a lei da Iglar Ufá. Que se a pessoa coloca uma carga sobre a Paraduma e não transportou a carga, invalidou a Paraduma. Mas nesse mesmo situação, se fosse a Iglar Ufá, a bezerra não se invalidou. Então, se a fonte que é primeiro trabalhar qualquer trabalho com a Paraduma é da lei da Iglar Ufá, a lei deveria ser a mesma. Assim como com relação a Iglar Ufá, se fosse invalida, se a pessoa puxou e transportou a carga, a mesma lei deveria ser com relação a Paraduma. Não se você colocou a carga só e já se invalidou. Não deveria se invalidar, até que a pessoa transporte, puxe. Temos duas opiniões dos Tanaim. De onde se sabe realmente essa lei que a Paraduma não pode trabalhar nenhum trabalho? Então, Deika de Maiti La Meigla, tem realmente um sábio que aprende dessa Gzera Shavá entre a Paraduma e a Iglar Ufá, como a gente viu até agora. E conforme essa opinião, realmente os parâmetros são os mesmos, que a Paraduma só se invalida se a pessoa colocou a carga e também transportou. Deika de Maiti La Meigufa de Pará. Porém, tem outra opinião do Tanaim, que diz que se vê do próprio texto da Paraduma essa lei, que ela não pode trabalhar nenhum trabalho, não só o jugo, invalida. Será como fala a Breta? Ol, enela, ol. Então ela fala que o jugo invalida. Se foi colocado sobre a Paraduma, invalida a Paraduma. Até agora sabemos essa lei. Sharavodot miná. Então se sabe, qualquer trabalho invalida a Paraduma. Talmud Mar do Pasuk. Asher lo ala leo. Mikol makom. A Torá fala, Asher lo ala lea ol, que não foi colocado sobre a Paraduma um jugo. Tem umas palavras a mais aqui. Me coma com a Torá veio generalizar. Que não só o jugo invalida, tudo que é um trabalho que se faria com um animal, invalida a Paraduma. Pergunta é uma pergunta clara. Em que matamos do mar? Oh, se a Torá veio generalizar, Asher lo ala lea, que vem falar qualquer trabalho invalida a Paraduma, por que a Torá tem que especificar que o jugo invalida? Colocar o jugo para o animal trabalhar também é um trabalho. Fala uma novidade. Quando a pessoa coloca o jugo no animal, o jugo é o ícone, é o símbolo do trabalho do animal. A pessoa coloca esse jugo sobre a Paraduma, mesmo que não colocou para ela trabalhar. E você vai carregando o jugo, estava pesado e colocou sobre a Paraduma para descansar. Invalidou a Paraduma. porque o jugo é um símbolo de trabalho do animal. Sharavodot em posta de la bechata vodá. Porém, em relação a tudo o resto, é se o seu animal trabalhou. Se você pegou uma carga e estava carregando e colocou sobre o animal só para aliviar o peso, então isso não invalida o animal, nem invalida a parada do mar. Se a pessoa colocou a carga para o animal transportar, então isso foi um preparo para o trabalho, isso é invalida a parada do mar. Se a pessoa estava carregando, estava pesado e colocou só para aliviar um pouco os braços dele, não invalida a parada do mar. Essa é a diferença entre o jugo e qualquer outro trabalho. Por isso ela especifica o jugo, o ouro. Pergunta veima shelo ala lea klal ol prat talo prat in bichal mashmi prat ou in mitachrinalo. Pergunta mulher, talvez a gente possa interpretar esse passuco com um método chamado klal ol prat. Você vai falar shelo ala lea. Não, nenhuma responsabilidade de trabalho foi colocada sobre a paraduma, ou seja, qualquer trabalho invalida a paraduma. Depois ela fala o jugo, ela especificou a regra, quando ela generaliza, depois especifica. Então, em bichal ela mashmi prat. O que sai desse, o que está nesse conjunto é só o que foi especificado. Então, ia falar que somente o jugo invalida, não outro trabalho. Mas, xeribuia, o logo atrás fala, xeloalalea, a xer é uma preposição que está a mais. Essa preposição de a xer vem incluir outras coisas. Essa é a regra, com essa opinião. Atrás veio indicar que qualquer trabalho invalida a parado má, porém, além do jugo é mais grave, se a pessoa coloca o jugo por qualquer motivo sobre a parado má, invalidou ela. Fala uma metade, Nami Gabengla que a Igabra tem uma breta parecida com relação ao assunto da Iglarufa. Ou ele e ela, outra. Assim, a bezerra foi puxada com o jugo e invalida ela. Sharavodot Minai, não sabe que outros trabalhos também invalidam a Iglarufa. Talmud Lamar Shelou Vadba. Por isso, outra fala que essa bezerra não foi usada para nenhum trabalho. Então, me coloca como. Então, isso vem generalizar: qualquer trabalho invalida a bezerra. E em que matamos do mar? Olha, então por que terá me ensino o jugo? Fala, olha, posso ser bem bechata vodá, beijou bechata vodá. Para dizer que o jugo invalida a bezerra, mesmo que não colocou o jugo para trabalhar com a bezerra, ele puxou a bezerra com o jugo não para trabalhar, invalida ela. Xaravodó, ele postou pela bechata vodá. Outras coisas são invalidas se a pessoa teve a intenção de trabalhar com o animal. Pergunta veima, xelo, vaba, clar, ol, prat, clar, o prat, ele declara na marcha de frat. Talvez vamos interpretar esse suquinho também com aquele claro prato, para generalizar e especificar, poderá falar que somente um jugo invalida o animal. A xeribuia, ou não falo mais quando atrás, fala xelouvaba, atrás generalizou, se tiver qualquer trabalho invalida a bezerra para ilarufa, porém diferente do jugo, o jugo é mais grave, como a gente mencionou. A maravilha Val falou, sabe, pai minei mirabiohanan, eu perguntei para mirabiohanan, mexihat ol bekama. Quando se diz que quando coloca o jugo sobre a bezerra e se puxa, invalida a bezerra para igual o fã, quanto a pessoa tem que puxar para invalidar? Amale kimlo ol, fala Rabi Yochanan, na medida de um jugo normal. O que significa isso? Ibai alu, lorkol, lorkvo, a medida de um jugo na... A medida do comprimento de um jugo normal ou a medida da largura de um jugo normal? Amale, homem, abanam, Rabi Yakov, shmei, falou Rabi Yakov, lhe dime, fala, shmei, menem, Rabi Yochanan. Ele escutou de Rabi Yochanan, mishrihat ol rochvo tefach. Pessoalmente, se a pessoa puxou a bezerra, a medida da largura normal de um jugo, que é a medida de um tefach, mais ou menos 10 centímetros. Aí a pessoa invalidou a bezerra para ir claro o fá. Velei uma tefach, por que Rabi Yochanan fala que é um tefach? Fala 10 centímetros, por que fala que é a medida de um jugo? A kamash malan, shura de ol tefach rave. Rabi Yochanan quis falar algo de passagem, que a medida da largura de um jugo normal é um tefach, é 10 centímetros aproximadamente. Nemana fkamina, que diferença faz a medida de um jugo para nós? É mega ruim, que é para uma situação de comércio. A pessoa comprou um jugo, e então o vendedor tem que trazer um jugo normal para a pessoa, que tem a largura de 10 centímetros, que é a largura básica. Continua com a Maramara Biohran Bejol, fala um sábio. E primabra aturá via iglaba nahar. Pergunta, sabe, qual é o significado desse ritual da Iglarufa? A pessoa foi encontrada assassinada, infelizmente. Qual é a conexão disso e trazer uma Iglarufa? Fala, Agmará, Amara Kadosh Baruch Hu, Yavod Avar Shelo Asa Perot, Ve'arev Mekom Sheno Se Perot, Ve'chaper Ami Shelo, Imicho Lasot Perot. Fala, Agmará, a intenção é o seguinte, a pessoa tem que trazer uma Iglar, uma bezerra jovem até um ano de idade, que não teve filhos ainda, não teve frutos ainda, Vierem me com chão sem perot. Pegue essa bezerra, leve para um lugar que nunca deu frutos. É um nahaleitan, a terra é uma terra dura. Nunca deu frutos. Vihaper al michelo e nichola sot perot. E vai espiar o assassinato da vítima que não foi deixado para fazer frutos. Para ter frutos. Mas perot, que frutos são esses que ele não foi deixado? E le apria virviá significam filhos? E lameata zaken beassariz a rename do larfina? Se é assim, uma pessoa de idade que foi assassinada, Deus os livre. Ou uma pessoa estéril que foi assassinada. Eles não podem mais ter filhos. Então, significa que não se faz o ritual de Eglá Arfá? Com certeza sim. Ela mitzvot. O que ele não deixou essa pessoa fazer frutos, só as mitzvot. São os bons atos dele que ele não tem como cumprir mais depois do falecimento. O moridino tara nachaleitane, tal que marchou o cachê. Mishnah diz nachaleitane, se fica um riacho com uma terra dura. Então, agora fala, Brede Minai Leitan Shou Kashê, então sabe que Leitan significa duro, Shinemar, viramos a página, Leitan Moshavecha, Simbesela Kinecha, Veomer, Shimu Ali Medriv Hashem, Eitanim Mos de Eretz. O Pasuk menciona a palavra Leitan, o significado de forte, duro. Achrim Obrim Minai Leitan Shou Yashan, Shinemar Goi Leitan Hu Goi Meulam. O Falo sabe mais uma lei, essa terra tem que ser uma terra antiga, uma terra que sempre estava lá, não uma terra que foi trazida de outros lugares. Isso é uma terra dura. Se pega a bezerra, corta a nuca dela, mas eita, mas não se sabe. Isso é um arifá mechatata of, que eu trago o mesmo termo de arifá no sacrifício de um pássaro, no sacrifício de ratat, que se corta também as costas do animal, se fica arifá. No caso da bezerra, se corta a nuca. Continuando o meu comasso, o meu exo, o meu leavê. A Mishnah diz que depois que fizeram o ritual de Eglá Arfá nesse local, é proibido trabalhar essa terra mais para sempre. Fala, Gratanaba disse a Breta Sumisa, Xeloi Aved, Boveroi Zarela, Xeavad, Erebiushia. Erebiushia diz que essa lei só se aplica ao passado, é uma terra que nunca foi trabalhada. Ele não está no meio da barra, ele até diz que não pode ser trabalhada, essa explicação do Passu, no futuro. Mas conforme ele viu Natan, pode ser uma terra que já foi trabalhada, pode ser usado para o ritual da Eglá Arfá. Rava Marava explica a discussão, Leabad e Kulamoloplig. Fala, Rava. Todos concordam que é proibido trabalhar essa terra no futuro. Deutive Loizarea, por quê? Porque a Torá fala, Loizarea não vai ser semeado no tempo futuro. Que pique deste Ávara. A questão é, será que essa terra tem que ser uma terra que nunca foi trabalhada? Ebiushia Savar, Miktive Loiuvat. Ebiushia diz que é uma terra que nunca foi trabalhada assim, porque se fosse só tempo futuro, a Torá falaria Loiuvat, uma linguagem mais futuro. Drevinatan Miktiva Sheloneva. Drevinatan diz que não. É uma terra que pode já ter sido trabalhada, porque se fosse que a Torá se refere ao passado, a Torá teria falado Loneva, não foi trabalhado. Drevinatan Asher Leavar Mashka, conforme Drevinatan, a palavra Asher, uma preposição, se refere ao passado. Então conforme Drevinatan, é uma terra que nunca foi trabalhada. Drevinatan Asher Ibuyam. Conforme a Bíblia, a palavra Asher não é uma preposição que se refere ao passado nesse caso. A palavra Asher vem incluir outras leis que a gente vai ver na frente. Continuando com o Mutal e Sok Sham Pishtan, que se chama Vanim. Mishnah diz que o que é proibido é trabalhar a terra. Porém, pentear linho, quebrar pedras lá é permitido. Sobre isso, fala a Breta, a Tandra, a Banana, a Xelo, a Vebe, o Volo, a Izarea, ele e a Lazaria. O pessoal fala claramente que é proibido semear nesse local da Igla Arufa. Xara Vodot Minai. Não sabe que é proibido trabalhar qualquer trabalho na terra. Tamud lamar asher lo yaved bo. Por isso, me coloca como. A Torá fala, proibido trabalhar. Então, significa o que é trabalho. E em queima tamud lamar virou izare. Então, porque a Torá especifica, não pode semear. Lomar mecha, para nos ensinar, mas já meio rede shibi gufa asher karka. Avko shibi gufa asher karka. É uma referência. A Torá vem dizer, quais são os trabalhos proibidos? Trabalhos como semear, que é um trabalho na terra. E a tzaz tikat pishtan, e kurabarim, shibi gufa asher karka. Excluímos outros trabalhos, pentear linhos sobre a terra, não trabalhar na terra, não é permitido. Veima Shelo Yaved Bo, claro, virou Isaria Prat, Kalo Prat, El Bichlal, El Mashi Prat, Zria Em Bidachinelo. Talvez, por que a gente não explica esses tsukim com o método de Kalo Prat, que generaliza, e especifica, e o resultado seria que só seria proibido semear. Mas Asher e Buia, a Torá fala Shelo Yuvad, a preposição Asher vem incluir. É uma coisa, algo a mais que vem incluir outras leis, veio expandir mais e dizer que qualquer trabalho na terra é proibido. Continua. O juiz da cidade tem que lavar as mãos na água desse riacho. Fala, Si entrava do mar a Arufa. Os judeus têm que lavar a mão na água sobre a Eglá Arufa, sobre a bezerra que sofreu a Arifá, foi cortada a nuca dela. E a Torá não tem que falar a Arufa, a gente já sabe que essa bezerra sofreu isso. O Matra Mudomar Arufa, porque a Torá tem que falar isso, é uma como Arifá Tashi Eglá, tem que lavar as mãos sobre o corte. Lavar com a água sobre o corte. Ve Amru, Yaden Lojafku, Etadamazé, Venen Loraú. E eles falam que nós não fomos responsáveis por esse falecimento. Então, o que a gente viu na nossa Mishá, eles não mandaram essa pessoa embora sem comida, não viram que ele estava sendo sem companhia, que seria um perigo. Então, nós não fomos responsáveis por esse falecimento. Continuamos, tem a falabreta Yara Bimeir Omer. Bimeir costumava dizer: Confira Levaya, Cheshara Levaya e Mashur. Fala Bimeir, é algo muito especial que uma pessoa acompanha a outra na saída da cidade. E Kofin Levaya, o tribunal tem que obrigar uma pessoa a acompanhar a outra quando está saindo da cidade, que é a parte mais perigosa da viagem. É quando a pessoa sai da cidade e tem ladrões que estão esperando isso. E a recompensa daquele que faz isso é ilimitada, então é algo muito especial. E o tribunal tem que obrigar um a acompanhar o outro. Shinema, como diz o Passu, Mairu Ashomri Mishotse Minair Veomru Amrulo Harenu Nai Devoi. Então, o que aconteceu foi, na conquista da cidade de Betel, tinham lá espiões espionando a cidade de Betel, e viram uma pessoa sair dessa cidade, um cananita que estava morando lá, e os espiões falaram, nos indique onde estão as entradas para a cidade, a gente vai conquistar essa cidade, e a gente vai ter piedade de você. A cidade não tem chance, todos vão morrer. Se você ajudar a nós, você vai ser salvo. E está escrito que essa pessoa sim indicou as entradas para a cidade. E o exército judeu conquistou essa cidade. Uma resta da Suimo. Qual foi a recompensa desse fulano? Ele e a família dele foram os únicos sobreviventes dessa guerra. Essa pessoa foi da terra dos Hittim, dentro da terra de Israel. Hittim era um dos povos de Canaã. Ele construiu uma cidade chamada Luz. Ishmael é uma zei, falou para Suca, esse é o nome da cidade até hoje. Tem a falabreta Hindus, Chetuvim, Batrele, dessa famosa cidade de Luz, onde se pintam os Tzitziot de Azula. Uma cidade que era, tinha uma boa, um bom clima para isso. Luz, Sheba, Sanheriv, Lubilbelá. Essa cidade de Luz, que quando Sanheriv, o rei da Assíria, exilou os povos de todos os locais, Sanheriv não tirou as pessoas que estavam morando em Luz. Nebuchadnezzar não destruiu essa cidade. E também o anjo da morte não tem nenhum efeito nessa cidade. As pessoas que estão na cidade não morrem. Ela, então, o que acontece é que quando as pessoas estão com muita idade já, não querem mais viver, eles saíram da cidade e morreram fora da cidade. Então essa recompensa dessa pessoa que deu uma dica por onde se entra na cidade de Betel, ajudou o povo a conquistar a cidade, a recompensa foi eterna. Podemos deduzir, esse Knanita, ele nem falou nada e nem acompanhou ninguém. Ele mereceu uma recompensa eterna para ele, para os descendentes dele, na cidade de Luz. Pessoa que acompanha o outro para a segurança dele, muito mais que vai merecer uma recompensa grande. Bemairala, quando ele indicou, como ele indicou, onde está a entrada da cidade de Betel, Risque Amado Fivikem, Laem. Risca diz que ele fez um sinal com a boca para a direção da entrada. Ebiuchana diz que ele fez algo a mais, ele apontou com o dedo e ele ajudou mais, apontando diretamente onde é a entrada da cidade. Tem a batida de Ebiuchana, como fala a Breta, também como Ebiuchana, Bishuishe Knanize, Erabetzbou, Garamatzala, Lourzerat, Sofkoladuru. Esse Knanita apontou com o dedo e mereceu uma recompensa eterna. Como Ebiuchana diz que ele apontou com o dedo. Amar Abishua Benevi, fala o sábio, a pessoa que está viajando desacompanhado, ele tem que se ocupar com o estudo da Torá que vai acompanhar ele e proteger ele. Como diz o Pasuk, o estudo da Torá é uma companhia para a pessoa que está em uma situação de perigo. continuando a Maré, Yushua Benevim falou, sabe, Bishvilar Bapsi Ochelavapar Ole Avram. Em mérito a isso, que quando Avram Avinu estava saindo do Egito, Paró mandou acompanharem Avram Avinu um pouco, quatro passos, em direção à saída, Shinimar Vaitzavalav Paró Arashim, como diz o Pastor, Nishtabed Banav Arba Meot Shana, Shinimar Vavadum Enotam Arba Meot Shana. Em mérito a isso, os egípcios mereceram ter o povo de Israel 400 anos, dentro deles vários anos de escravidão. Em mérito a isso que mandaram acompanhar Avram Avinu em direção à saída da cidade. Quatro passos. A maravilha da Amará falou assim, a pessoa que acompanha o outro em direção à saída da cidade, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja 4 amor, 2 metros, a pessoa que está viajando vai ser protegido em mérito dessa mitzvah que ele foi acompanhado. Como aconteceu que Rava Baritza foi salvo porque Rava acompanhou ele, Ravina acompanhou ele. Então agora fala Braita Rabre Tamit Adibura Shelir, um rabino dele acompanhar o aluno dele que está viajando até a última casa da cidade. Haver Lechaver Atchum Shabbat, um amigo dele acompanhar o outro até 1 quilômetro fora da cidade. Tamit Rav Enoshiur, um aluno dele acompanhar o rabino, quanto mais melhor. De cama, quanto é um mínimo? Amará, cheio de passar. Um mínimo são 4 quilômetros. Melhor amará de Ladrabo, cheio no Muvac. Isso só se é o rabino, não é o rabino principal do aluno. Amadrabo Muvac, xuxa para saúde. Porém, se é o rabino principal, o aluno tem que acompanhar o rabino 12 quilômetros, 3 para saúde. Na Afkana, Alvi de Rabshim Barashi, Nipunar Adbetzenita, de Bavel. Na Afkana acompanhou Rabshim Barashi até um lugar chamado Tirita de Bavel. Que matou até quando eles chegaram lá, amaram-lhe, foram a ficar para Rav Shim Barashi, valeu a amrito, hane tzimita de Bavê, mishne adam alishon, itneu. É verdade isso que falam, que essas palmeiras que tem lá na Babilônia, no local chamado tzimita de Bavê, essas palmeiras são da época de Adam alishon, na época da criação do mundo? Amaram-lhe, carta milta de amar a meu sebe Rabi Hanina. Falou Rav Shim Barashi, você acabou de me lembrar de algo que falou Rabi Yossi e Rabi Hanina. Mas qual é a explicação desse passo? Beret lavar baish, vlo yashav adam shama. O passo disse que é uma terra que nenhum homem passou por lá e nunca foi colonizado. Pergunta, vichim yachas shelo avar, eichan yashav? Se ninguém passou por lá, é óbvio que ninguém colonizou essa terra. Então o que o passo veio dizer? Era eret chegazal alea adam adishon lishuv nitashvam. O que o passo veio dizer, vlo yashav adam shama, significa que adam adishon não ordenou para colonizarem essa terra. Uma terra que Adam HaRishon não falou para ser colonizada, não foi colonizada. Ficou uma terra abandonada. Diz que o pastor veio dizer. Portanto, fala Rav Shim Barashi, essas palmeiras que tem nessa região chamada Tzinita de Bavel, não são da época da criação do mundo. Porém, o que se fala é que Adam HaRishon foi nessa região e falou, aqui temos que plantar palmeiras. Isso que aconteceu. Então, a origem dessas palmeiras vem da ordem de Adam HaRishon, mas não que é daquela época. Rav Mordechai alvei de Ravashi meagrune vatkipi veamri la beidura. Rav Mordechai acompanhou Ravashi, seu rabino, na cidade de Agrune até a Beikipi ou até a Beidura, duas cidades. Amarei Beuchan Mishum Rebimir falou, sabe, qual o cheiro me lavei, o mito lavei, aquilo choveu da mim. Se uma pessoa pede para outra, você pode me acompanhar até a saída da cidade? E esse recusa, fala que não vai acompanhar. Mesmo que esse primeiro foi acompanhado por outra pessoa no final, o que recusou é considerado como um assassino. Por quê? Porque colocou o outro em risco. Se não fosse, ele recusou e outras pessoas também recusaram, todos causaram que essa pessoa esteja em risco de vida nessa viagem. Portanto, essa pessoa é próxima a ser uma pessoa responsável por um assassinato. E a Gemara traz um apoio a isso. Porque se fosse que quando o profeta Elisha estava saindo da cidade de Jericó, se fosse que as pessoas de Jericó acompanharam ele, isso ia prevenir a morte de pessoas, vamos ver o que aconteceu na frente. Shinemai, como diz o Pasuk, Ve'am Isham Beten, Ve'u Alá Baderech, Ve'arim Ptenim Yatsumi Na'ir Vitkal Subo. E o profeta Elisha saiu de Jericó em direção a Beten, e nesse interim, vieram pessoas e começaram a insultar o profeta Elisha. E essas pessoas, eles trabalhavam no transporte de água. E Jericó não tinha água potável, então tinham que comprar água de pessoas que traziam água de fora. E Elisha fez um milagre lá, e Jericó, as águas de Jericó viraram águas potáveis, e essas pessoas que vendiam água insultaram Elisha, que ele tinha tirado o sustento deles. Pergunta na mãe Venearim que está ali. O pastor fala que essas pessoas eram jovens, crianças. Jovens é mais ou menos de 12, 13 anos de idade. E crianças são crianças. Então como fica isso? Fala Bielazar, Shemenuarim, Minamitzvot, Ktanim, Shomekatunem. Fala Bielazar que jovens, crianças é um adjetivo a eles. Eram adultos, porém se comportavam como crianças. Não tinham mitzvot e não tinham fé. Por isso insultaram o profeta, porque eles tinham preocupações com relação ao dinheiro deles. Com relação ao sustento deles. Tana fala, Breta Nearim, Ubizuat Smagiftanim, a Breta sustenta que eram rapazes, jovens, 12, 13 anos. Porém, nesse momento que insultaram o profeta, eles agiram com imaturidade, como crianças. Mas que vale a você? Por aí você perguntou, Vidima Hashem Ekoman, talvez Nearim se refere a onde eles vêm, de que região eles vêm. Miloktiv, Veram Yatsu Gdudim Yatsu Meretz Israel, Nearak Taná, Mekashna Nearak Taná, Vamara Pedat Taná de Mineuran. Um pastor fala Nearak Taná, uma jovem criança, e fala Bipedat. Nearak não é uma jovem, era uma criança, na verdade, da região de Neuran. Então aqui talvez é a mesma coisa. Aqui não pode ser que se trata que essas pessoas que insultaram Elisha vêm de Neuran, porque se vê do suquim que eles vêm de Yerihó. Então aqui temos que falar realmente como a gente falou antes. Então Elisha olhou para trás e amaldiçoou essas pessoas que estavam insultando ele. Mará, o que ele viu para amaldiçoar essas pessoas? Amarav disse Abraham Amash, que detalhe é mais chamado de Megamelomer, como a conchantur Hamim Edeem, ou Mitaoni. Quando o pastor diz que ele olhou e amaldiçoou, se vê que ele amaldiçoou com os olhos. Como fala o sábio, que quando os sábios, os justos, olham com um olho crítico para alguém, fixam um olhar crítico, o que acontece ou é falecimento do aleno ou pobreza. Então assim que Elisha causou castigo para essas pessoas que insultaram ele. O Shmuel Amar diz, Shmuel Rashi, Kolon Tebraba Enimar, Yom HaKippurim. O Shmuel diz que o profeta Elisha sabia por profecia que essas pessoas que estão insultando ele vêm de uma essência ruim, vêm de uma relação proibida, que os pais fizeram relação no dia do Kippur, que será proibido, obviamente. Então, por isso, eles estão agindo da forma incorreta e foram castigados. Será Bitzalinaf, Kamar Blurit, Ralaim, Kemurim. Fala a Bitsa Nafka que essas pessoas eles tinham o cabelo com o rabo de cavalo como os idólatras dos povos de Canaã, por isso eles foram castigados. Rabbi Yochanan Amar fala a Yochanan, eles foram punidos porque eles não tinham nada de mitzvot, se comportavam muito mal, por isso foram castigados. Vedim Abizarai Uniavava, porque Elisha puniu eles, talvez os filhos vão se comportar bem. Amar Abizalobam Lobezaram Atsof Koladurot. Esses jovens vêm de uma essência ruim, então nem eles vão se comportar bem, vão fazer mitzvot, nem a descendência deles, então Elisha já castigou, cortou pela raiz tudo isso, para a situação não piorar. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver a nova Mishnah. O que acontece? Se trouxeram a bezerra, e antes de fazer o ritual da Iglarufá, encontraram um assassino. O que acontece agora? Vamos ver amanhã, com muito mais no próximo Daf, daqui muito ricos. Até amanhã, pessoal. Guru Radunai Lolam, amém, amém.